começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Baches.
Valeu, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4, está começando para você mais um No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesse dia 2 de agosto de 2018, nessa quinta-feira, eu vou nessa ao lado do Ricardo Mazella, ele inflama a galera, o mito da Nacional, vai comentar e analisar ao lado do Jorge Vambug, o comentarista de classe Márcio Guedes, a Sinergia, TV Brasil e Rádio Nacional, com a mesa de áudio categoria de Sebastião Luiz Xavier, central técnica de Jorge Brum e de Ed Like Guimarães, o Mister Espelho. Produção Luiz Ferreira, está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Cinco horas e cinco minutos, começando o programa No Mundo da Bola, falando da Copa do Brasil, quartas de final.
Até nós iremos.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Valeu, Mengão! Empatou e arrancou o empate, meu amigo, com o Grêmio no último lance, o último minuto do jogo em Porto Alegre. Repórter Rafael Monteiro traz informações dessa grande partida de ontem. Grêmio 1, Flamengo 1.
Rafael Monteiro.
Flamengo faz gol no último minuto do segundo tempo e empata com o Grêmio na Arena do Grêmio na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Os gols da partida foram marcados por Luan no primeiro tempo para o tricolor gaúcho e Lincoln descontou para os rubro-negros. No jogo que marcou a estreia do recém-contratado Vitinho, o técnico Maurício Barbieri afirma que o Flamengo foi superior ao adversário.
Eu acho que a gente fez uma grande partida. Eu acho que tinha falado sobre isso anteriormente, vir aqui no Sul jogar contra o Grêmio sempre é muito complicado. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente foi até superior ao Grêmio. O resultado é o empate, né? Um resultado igual, mas os números do jogo comprovam isso em relação a chutes no gol, números de faltas que a gente fez, posse de bola. Eu acho que a gente conseguiu imprimir um ritmo muito intenso, não deixou o Grêmio confortável na sua maneira de jogar, e a gente conseguiu, dentro de uma certa normalidade, manter o nosso jogo, buscar o nosso jogo até o final. Então eu fico muito satisfeito com o nosso rendimento. Em relação ao resultado, eu acho que é um resultado positivo, que a gente tem que valorizar sim, não é definitivo. A gente tem que buscar fazer um novo resultado no Rio, mas em linhas gerais eu saio satisfeito com a equipe.
Pelo lado do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho diz que o seu time não soube segurar o resultado.
Infelizmente nós perdemos o Everton, porque nós tínhamos a saída rápida com ele. O Marinho, quando entrou no lugar dele, o Marinho hoje não estava numa noite tão boa, porque muito tempo que não joga pelo lado esquerdo. Ele gosta de jogar pelo lado direito, então entrou um pouco perdido. Mas, infelizmente, também, além disso, nós perdemos o Jael, porque o Jael torceu o tornozelo e aí ficou difícil. Ficou difícil que estavam saindo com a bola, estavam ganhando no meio de campo, justamente porque nós tivemos, principalmente, um jogador a menos, o Jael, que estava mancando, estava com o tornozelo muito inchado. E aí facilitou as coisas para o Flamengo. Senão a história seria diferente. Mas, mesmo assim, foi uma grande partida. Acredito que, no primeiro tempo, o Grêmio teve melhor. Teve as melhores chances. Segundo tempo, por esses motivos e pelo crescimento também do adversário. São duas grandes equipes, é um clássico do futebol brasileiro. Acho que foi uma grande partida. Infelizmente, nós tomamos não que o Flamengo não merecesse empatar, mas faltando um minutinho ou menos disso, é ter aquele gostinho de derrota justamente por isso.
Flamengo e Grêmio voltam a se enfrentar na Copa do Brasil no próximo dia 15, no Maracanã. Destacando que na Copa do Brasil, diferente de 2017, não há o gol qualificado, ou seja, o gol fora de casa, como critério de desempate. Portanto, para se classificar, só a vitória interessa para ambas as equipes. Em caso de empate, a decisão da vaga será através de cobrança de pênalti. Mas antes, no próximo sábado, Flamengo e Grêmio jogam na Arena do Grêmio mais uma partida, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, vou de imediato a ele que comentou e analisou ontem, aqui vou logicamente colocar a minha opinião, brilhantemente ontem, o nosso comentarista Jorge Vombuco, comentarista de classe, comentou e analisou ele, tanto que ele no segundo tempo falava, o Flamengo está merecendo, o Flamengo vai chegar, o Flamengo merece empate no segundo tempo, principalmente, o primeiro tempo foi um pouco mais para a equipe do Grêmio Porto Alegre. Ele está chegando para analisar e falar para a gente se o Flamengo está... na onda certa, tá realmente aquele time importante, o Grêmio também, são os dois melhores times do Brasil no momento. Ele está chegando, o comentarista de classe
Jorge Vanburgui.
Primeiramente, parabéns Vanburgui pelos comentários de ontem. E aí, são os dois times realmente os melhores times do futebol brasileiro na atualidade? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Em primeiro lugar, muito obrigado pela gentileza desse elogio. E eu retribuo também, porque a sua narração ontem foi fantástica. Você também está de parabéns. O Flamengo realmente fez ontem uma atuação no segundo tempo espetacular. Eu nunca vi o Grêmio ser sufocado no seu estádio como aconteceu ontem. O Grêmio apagou inteiramente a explicação do Renato Gaúcho. Acho que não justifica o que aconteceu com o time do Grêmio. Não foi apenas pela questão dos dois jogadores que ele citou, que o Grêmio não conseguiu jogar no segundo tempo. Realmente o Grêmio não conseguiu jogar. E não foi apenas por causa do Jael e do Everton. Mas foi todo o time. E claro que aí tem o quê? Tem o mérito do Flamengo, que soube ir para cima, colocou todas as suas forças para o ataque, né? Sufocou o Grêmio, e seria uma grande injustiça se não tivesse realmente conseguido pelo menos um empate. Na verdade, o Flamengo poderia ter vencido a partida se tivesse um pouco mais de sorte e acerto, né, nas finalizações, porque ele criou muitas, mas finalizou pouco. E as que finalizou não foram bem feitas. Algumas delas foram precipitadas e ainda contou com a defesa do Grêmio se desdobrando, né, tanto o goleiro como os zagueiros. Então, o segundo tempo foram dois jogos diferentes. No primeiro, um jogo normal, como é comum acontecer quando o Grêmio joga em casa. O Grêmio partindo inicialmente para sufocar o adversário, tentar marcar logo um gol de saída e controlar as ações. O Flamengo não se deixou intimidar, conseguiu fazer com que o Grêmio voltasse para o seu campo e equilibrou a partida, não se deixou dominar por essa saída inicial, essa marcação por pressão o campo todo, e no campo do Flamengo principalmente, e aí equilibrou o jogo. Mas numa oportunidade muito bem criada com a participação do Léo Moura, acabou, que foi, na minha opinião, o grande destaque da partida, acabou o Grêmio conseguindo seu gol. Mas quando terminou o primeiro tempo, eu disse que o Flamengo estava na partida, porque o Flamengo ainda, mesmo depois de levar o gol, continuou jogando bem. O jogo estava equilibrado, não estava atacando muito, mas criava algumas chances, inclusive tendo obrigado o goleiro Marcelo Groy a uma grande defesa.
Certo.
Então, no segundo tempo a coisa foi diferente. Aí, a partir dos 15, 20 minutos, aí o domínio foi absoluto do Flamengo, e só não fez mais por causa disso. Algumas demoras, principalmente demoras nas finalizações, o Grêmio muito fechado, defesa muito fechada, se saindo bem, e aí o que acontece? Fica difícil encontrar espaço para finalizar. O Flamengo não conseguia finalizar. Se o jogo tivesse talvez mais tempo, talvez o Flamengo ainda virasse a partida, que seria o resultado mais justo pelo que ele produziu na segunda etapa.
Valeu, vou começar agora com ele, conversar aqui, bater o papo com o comentarista de Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional.
Márcio Guedes.
sei que você está preparado para falar de Botafogo, mas o Botafogo será na segunda parte. Ele já sabe, né? Segunda parte. Fique tranquilo, não tem o seu companheiro, já está em Frankfurt. Mandou um abraço lá em alemão, mandou um recado em alemão para você. Depois eu te digo particular, meu querido Márcio Guedes. Mas detalhe em relação a Grêmio e Flamengo. Eu estava comentando com o Mazella aqui em off, e comentando até com o Índio, com o Luiz Ferreira e com também o nosso Jorge Brum, que os times brasileiros rodam e finalizam um pouco. Tanto que ontem teve muito pouca finalização do time do Grêmio, que começou a ver a dificuldade de penetrar na defesa do Flamengo, aí começou a chutar de longe, né? Mas a penetração do Flamengo, aí até o Cabeça colocou aqui, o Luiz Ferreira, muito bem, a questão são o tipo de jogador, a característica dos jogadores do Flamengo são de toque de bola até chegar no momento, como chegou ontem, a abertura, quando deu espaço, o René saindo sozinho na grande área e a felicidade do garoto Nico marcar o gol de empate. Por que essa questão do futebol brasileiro ainda, Márcio Guedes? Ah, caiu. Mas foi falar do Botafogo e não gostou. 5h15, ele vem aí, ele é o mito da Nacional, inflama a galera.
Canta minha vinheta aí.
Vamos lá.
Ricardo Mazella.
Ricardo Mazella.
Esse buraco é em nome do Ricardo Mazella. Perigo. Mas você responde o que eu perguntei ao Márcio depois. Por que que o futebol brasileiro demora a se chutar, demora a se finalizar, mas isso não é de hoje,
não.
Isso
é de muito tempo, porque o jogador brasileiro sempre foi muito... Boa tarde a você, desculpe minha falta de educação, boa tarde a todos vocês. Boa tarde, doutor Brandão, doutor Cabeça, doutor Indy, doutor Brum, e a você, amigo de todo o Brasil, obrigado pelo carinho e pela companhia. Mas isso é uma característica do jogador brasileiro desde quando o Brandão tinha cabelo preto. Olha que faz tempo pra burro. Então, por quê? O jogador brasileiro tem habilidade, ou tinha pelo menos muita habilidade, hoje não tem tanta. Tinha muita habilidade, gostava de trabalhar mais a bola. O jogador brasileiro gosta de chegar na cara do gol para fazer o chamado gol bonito, porque ele tem recurso para driblar, ele tinha recurso para fazer tabelinha. E hoje em dia está cada vez mais complicado. E o europeu, que não tinha recurso nenhum, era cintura dura, o que ele fazia para poder suprir essa deficiência? Chutava de média e longa distância. Várias vezes. E o brasileiro, por estilo ao contrário, ou seja, por saber tratar a bola, gostava de, né, de chegar na cara do gol e dar um toquezinho.
O brasileiro gosta de fazer gol como fez o do Grêmio, né? Tabela 1-2, Léo Moura vai no fundo, tal, joga a bola pra trás.
Outra coisa que o brasileiro também acho que faz muito e não sente bem o jogo, hein? O jogador brasileiro gosta de entrar pelo meio da área. É. O ideal seria sempre pelas pontas, que facilita. Então, uma característica, os treinadores tem que mudar e tem que trabalhar desde a base, para quando chegar em cima, isso se tornar uma coisa normal e corriqueira. Não é feito na base, o jogador não gosta, não será em cima que isso acontecerá.
Meu querido Márcio Guedes, agora restabelecido o seu contato, como é que você vê aí o Flamengo e Grêmio? Eu vou fazer perguntas duas que eu fiz, uma ao Jorge Vanburg e outra ao Mazella. São os dois melhores times realmente do futebol brasileiro, e por que que o Flamengo toca demais a bola e diferentemente do Grêmio? O Grêmio marca bem e sai muito bem pro contra-ataque, mas o Flamengo já é diferente, ele vai cozinhando o galo aos poucos para chegar lá e marcar o gol. E aí, o que que você acha aí, meu querido Márcio Guedes? Boa tarde. Olha o galo aí.
Alguém falou do galo aí. Boa tarde,
ô. Boa tarde.
Jorge, Alvambuga, Mazella, com Cabeça. Olha, eu acho que os três melhores times do Brasil são Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Mas como o Palmeiras tem tido problemas, tem um ótimo elenco, mas que não está rendendo o máximo, eu creio que nesse momento Flamengo e Grêmio são os mais efetivos, os mais eficientes. O Grêmio se ressente um pouco da perda do Arthur. Com ele o time tinha mais cadência no meio campo, mais opções de jogadas no ataque, e o Grêmio perdeu um pouquinho. Está dependendo ainda de um jogador na frente, tenha mais criatividade, até de um artilheiro, de mais força. Mas é um time super respeitável, tem o Everton, tem o Luan, tem o Jeromel, tem o Michael, é um time muito bom. Ontem o Grêmio foi ligeiramente melhor que o Flamengo no primeiro tempo. Fez 1-0 e tal, o Flamengo não estava mal no jogo, pelo contrário, bem. Mas na fase final, as mudanças feitas pelo Barbieri foram ótimas, com as entradas do Vitinho e do Lincoln, e ao mesmo tempo, com o passar dos minutos, deu para sentir que o time do Grêmio estava administrando 1-0, tentou segurar o resultado, e cá para nós, o Grêmio jogando em casa, com sua torcida, tentando segurar o resultado, é o risco que ele corria. E enfrentou o Flamengo numa noite muito boa, praticamente ninguém jogou mal no Flamengo, até os laterais avançaram muito bem, participaram das ações de ataque, né? O Flamengo, os seus principais nomes estão aos poucos chegando ao seu potencial máximo, caso do Diego, caso principalmente do Everton Ribeiro, e o Paquetá também, que não foi brilhante, mas fez uma partida razoável, de razoável a boa. O Flamengo muito bem, foi um empate mais do que justo, até demorou a chegar. E o Flamengo, se que ia haver um vencedor ontem, para mim, teria que ser o Flamengo, porque no segundo tempo ele foi muito melhor que o Grêmio. Então, o Renato Gaúcho teve suas razões aí de justificar o empate por causa dos problemas dos seus jogadores, mas eu acho que o mérito maior no caso aí é o Flamengo. Quanto ao estilo do Flamengo, acho que o nosso Barbieri faz uma mistura muito legal, assim, de toque de bola, aproveitando o potencial dos seus jogadores, de habilidades dos jogadores, mas quando é preciso, vejo o Flamengo também acelerando o jogo, procurando lançamentos em profundidade, bola rasteira. O Flamengo está com uma boa variedade de jogadas. Talvez falte ainda um jogador de mais eficiência na conclusão, mas isso é um pecado praticamente geral no futebol brasileiro, até no futebol mundial, eu diria. Quem tiver um grande artilheiro, tem um guerreiro no Flamengo, conseguiu se acertar. Quem sabe, tanto o Marlos Nobre, né, quanto o Uribe, quem sabe até o Vitinho, também não chega a ser um grande artilheiro, é um jogador de chegada e tal. Mas olha, não vamos desejar também um máximo 100% do Flamengo. O time chegou a um ponto ótimo, está com bola para disputar muito bem as três competições que está disputando.
Valeu. Agora um detalhe, você que vai transmitir o jogo ao lado do Mário Silva e do Luiz Ferreira no sábado, joga um Grêmio e Flamengo de novo. E aí, você acha que alguma coisa diferente, ou por exemplo, a questão de ser mata-mata de quarta para um jogo do Campeonato Brasileiro e mais uma rodada, é diferente o pensamento?
Acho que sim, Borges. Acho que a intensidade do jogo de sábado será bem menor. Será bem menor. Porque o Campeonato Brasileiro, você tem pontos para diluir durante a competição, ou conquistar, ou perder, ou ganhar. Logicamente, todo mundo quer ganhar. Mas se você perder o jogo de sábado, tanto o Grêmio quanto o Flamengo, pior para o Grêmio, que joga em casa, mas de qualquer maneira, você tem como recuperar, que ainda estamos no final da primeira fase. Então, acredito que a intensidade será, não o empenho, mas a intensidade de disputa será menor.
O Flamengo pode jogar, por exemplo, mais fechado em função de que o empate não é um mau resultado dentro do Campeonato Brasileiro?
Tem que ver também, para decidir que tipo de estratégia ser adotada, quais são os jogadores que serão colocados em campo. Não sei se o Grêmio vai poupar, não sei se o Flamengo vai poupar. Então, a estratégia vai depender muito de que time o treinador do Flamengo ou do Grêmio irá colocar em campo. Isso vai definir, na minha modo de ver, a estratégia. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que esse jogo terá uma intensidade menor do que teve o jogo de quarta-feira.
Valeu, 7 da noite, logo depois de Botafogo e Santos, Ricardo Mazzello inflamando a galera, o mito da Nacional, lá do Mário Silva, o que não esconde o jogo, e o Luiz Ferreira no plantão da informação para você, sábado, 2 jogos, domingo também 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Ô Jorge Vamburg, gostou do VAR, que foi utilizado em menor número de segundos no jogo do Santos contra o Cruzeiro, foi um pouco mais de 20 segundos, quase 30 segundos. E já no jogo entre Corinthians e Chapecoense, já demorou um pouquinho mais de 54 segundos. Inclusive a bola andou, foi pro ataque, né, do time do Corinthians, digo. E o árbitro, somente lá quando a bola já estava lá na frente, é que recebeu o contato do árbitro de vídeo, em função da reclamação do Wellington Paulista e também de outros jogadores da Chape em relação ao toque de mão. Como é que você viu aí? Poucos segundos para uma solução, um de pênalti e outro de pênalti no toque de mão do jogo do Corinthians e Chapecoense, um outro que seria também um empurrão em cima do Gabigol lá na Vila Belmiro. Como é que você viu o VAR aí, que não foi utilizado, aliás, foi até utilizado no jogo Grêmio e Flamengo, teve um momento lá que ele parou para ouvir o árbitro de vídeo, foi uma falta a favor do Flamengo, que ficou talvez a questão do árbitro de vídeo dizer, será que vale para um cartão amarelo ou para um cartão vermelho? E ele ouviu rapidamente e seguiu o jogo. Mas de qualquer maneira, como é que você viu, hein, Jorge Vamburg?
Essa questão lá no jogo do Flamengo, nem tinha que o VAR se meter nesse lance, que não era um lance para o VAR decidir nada, ser utilizado. Então foi uma precipitação lá do varista que estava comandando o sistema. Agora, Eu não vi os outros jogos, nem vi os lances, hoje não, nem tive como ver esses lances em que o VAR foi utilizado. Então eu não posso fazer ver se uma avaliação, Guedes... mas em princípio...
O tempo foi bom, né?
Eu acho que foi rápido, acho que o tempo utilizado em relação, por exemplo, ao tempo que se perdeu na Copa do Mundo...
5 minutos.
Com o VAR, eu acho que foi rápido. Acho que
eu
foi
também
rápido.
Achei. Porque é detalhe que ele não precisou ir lá no meio de campo verificar o lance. Foi apenas uma comunicação do árbitro de vídeo junto com o árbitro ali no áudio mesmo. Mas, ô, Márcio Guedes, você acompanhou os dois lances do VAR ou não?
Não.
Não, também não, né? É, porque o do lance do Corinthians Chapé eu vi. O lance dentro da grande área do Corinthians, aí uma reclamação. Aí vem os jogadores da Chapé reclamando de um toque de mão. E a bola andou, foi o ataque do Corinthians. Aí é que ele, não sei se pela pressão, mas eu acho que o árbitro de vídeo também está vendo o jogo, pela pressão do Everton Paulista da galera, ele deu uma parada, ó, vou escutar. Aí escutou lá, tal, o lance foi para a lateral, ele escutou, disse, não, vai no lateral mesmo, segue o jogo. Foi, então, mas o tempo foi bom, né?
Em nenhum caso o árbitro vai interferir, fez o árbitro mudar, né?
Não. Ele não mudou. Ficou na...
A grande marca foi essa, né? O VAR não interferiu no jogo.
Não, foi 54 segundos que demorou, porque até o lance acontecer, depois o ataque, a bola sair pela lateral e ele receber o comunicado, ficou muito tempo. Sim, Luiz Fernando, por favor, explique. Você acompanhou os dois lances? Explique aí.
Boa tarde para todo mundo. O que que acontece, Borges? Acontece tal como ocorreu na Copa do Mundo. A palavra final dentro do campo continua sendo do árbitro. O árbitro de vídeo, pelo que foi passado, pelo que o Rafael Monteiro trouxe para a gente acompanhar na Copa do Mundo, é mais um recurso. O cara dá um bizu
exatamente
no bizu. Árbitro. O cara pode até falar, olha, esse lance aí foi duvidoso. O árbitro de vídeo pode falar, olha, não foi nada, pode seguir. Ele pode chegar e falar, olha, dá uma olhada nesse lance porque tem alguma coisa estranha. Aí o árbitro faz o sinal, aquele quadradinho com os dedos, vai no vídeo, aí pode chegar, olhar o vídeo, olha, achei que
continua achando até nada. Não precisa nem chegar lá no vídeo.
Não precisa nem chegar. Pode falar, olha, não aconteceu nada, pode seguir o jogo.
Eu acho
aí ele confia, ele pode querer conferir.
No jogo da Chapé com o Corinthians, eu acho que foi mais pela pressão. É aquilo que o Rafael colocou, que os jogadores vão pedir. É mais a questão da pressão. Houve a pressão, o árbitro de vídeo verificou que precisava comunicar-se com o árbitro para avisar, olha aqui, o que eles estão reclamando não tem nada, não houve toque nenhum.
O que tem que ficar definido de uma vez por todas, de que maneira se utiliza
mas
o áudio.
Pelo menos não se foi o meio de campo, não se perdeu tanto tempo.
Não perdeu, mas se como diria o Arnaldo, se a regra fosse clara, vai usar assim, assim, assado, você saberia, cara. Então fica na dúvida se o jogador pode pressionar, se o jogador não pressiona, se o árbitro reserva o árbitro de vídeo... pode chamar o árbitro no campo, se o árbitro do campo consulta, está muito esculhambado isso aí, não está claro. Tudo bem, é uma nova regra não,
era também,
determinação, né? Tudo isso. Tudo bem, vai ser aprofundado, mas de qualquer maneira já poderia estar mais evoluído. A única coisa boa é que realmente não influenciou e nem atrapalhou o andamento do jogo.
Agora, gostou do Paraguai que chega para o Flamengo, Robert Pires? Que vai ficar aí ajudando ao Cuéllar, né? Porque o Cuéllar tá praticamente sozinho para ser o jogador de contenção ali. E vem esse volante aí do futebol paraguaio, meu querido Márcio Guedes.
O Flamengo tá com pouca passagem de investimento. Pode fazer até, de repente, dois times aí, praticamente, com nível próximo um do outro, né? E é preciso mesmo, em razão do calendário e das últimas competições, né? Então, acho que está precisando mesmo de um melhor reserva ali para a posição do Cuéllar. E, quem sabe, ele não pode ser um jogador que quebre bem o galho para o Flamengo, que já tem um elenco bom e que está melhorando, né? O trabalho do nosso Barbieri está excelente, principalmente se a gente comparar o que era o sistema defensivo do Flamengo antes, começo do ano passado e agora, a diferença é muito grande. Não só no rendimento individual, mas a movimentação de laterais, o próprio meio campo, na proteção à defesa. Isso é fundamental para dar tranquilidade ao time. O time não levar gol e os jogadores de frente, com a sua habilidade, conseguirem as vitórias. Então, acho que todo mundo que chega é um bom reforço e o Flamengo está bem de parabéns pela capacidade de investimento muito superior a Vasco, Botafogo e Fluminense, por exemplo.
Lembrando só que o Cruzeiro venceu o Santos 1-0, leva vantagem de empate no segundo jogo em Minas. Isso é Copa do Brasil, quarto de final. O Flamengo empatou 1-1 com o Grêmio. Tem que ter um vencedor para sair antes dos pênaltis. Se não, vão para a marca do pênalti, a definição de quem segue na Copa do Brasil. Flamengo e Grêmio no dia 15, é o jogo de volta no Maracanã. E ainda, o Corinthians venceu 1-0 a Chape. Vai jogar lá na Arena Condá, levando a vantagem do empate também. E hoje tem Bahia e Palmeiras, meu querido Sebastião Luiz Xavier.
Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão. Somos o povo o clamor, ninguém nos vê sem vibração. Vamos avante esquadrão, vamos serás o vencedor. Vamos conquistar mais um tento. Bahia, Bahia, Bahia. Ouve esta voz. Quando surge ao viver de imponente no gramado em que a luta o aguarda.
Valeu, Bahia e Palmeiras, destaques dessa partida que acontece na Fonte Nova hoje pelas quartas de final da competição Copa do Brasil. É dele o de peso.
Um abraço a todos os amigos ouvintes desse programa No Mundo da Bola. Vamos destacar o jogo de logo mais 7:15 da noite. A bola rola para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, envolvendo Bahia e Palmeiras no estádio da Fonte Nova em Salvador. Os dois times de olho numa vaga nas semifinais da competição. Pelo lado do Bahia, o treinador Enderson Moreira terá quase todo o time à disposição, à exceção o lateral esquerdo, Léo, que está suspenso. O Mena entra normalmente em equipe. O Zé Rafael, Lucas Fonseca, que não jogaram no último jogo do Campeonato Brasileiro, estão à disposição do treinador e devem reforçar o Bahia para o jogo contra o Verdão. Provável tricolor baiano: Anderson, Bruno, Thiago, Lucas Fonseca e Mena, Gregory e Elton, Edgar Júnior, Vinícius e Rafael, na frente o artilheiro Gilberto. Vamos ouvir o Enderson Moreira, que vai falar o que ele prevê do time do Palmeiras, como o Palmeiras vai entrar em campo na noite de hoje.
É difícil poder prever, entendeu? O que a gente tem colocado também para a nossa equipe, a gente tem que ser muito ofensivo, tem que ser agressivo mesmo, que é uma característica da equipe, do clube.
Pelo lado palmeirense, ainda não terá Filipão, que só será apresentado nessa sexta-feira, mas o auxiliar dele, o Paulo Turra, vai comandar a equipe. Tem novidades: o Deyverson deve pintar no comando de ataque, e o Edu Dracena e o Felipe Melo, que cumpriram suspensão no jogo do fim de semana no Campeonato Brasileiro, também estão de volta à equipe do Palmeiras. Quem fala é o volante Moisés e diz o que o Palmeiras precisa fazer para vencer o Bahia em Salvador.
É ter uma concentração muito alta, né? Fazer o nosso melhor nos dois jogos. Consequentemente, a gente fazendo isso, a gente se aproxima mais da vitória, de ter chance de passar pelo nosso adversário. Então é isso que nós devemos fazer, ter muita concentração, muito foco, saber que é um jogo que não acaba na quinta-feira, mas a gente pode dar um passo à frente, né? E então temos que ir lá sabendo da dificuldade que vai ser. Um Bahia é uma equipe muito rápida, de muita transição, né? Velocidade. Então temos que estar bem atentos, sabemos as características e o ponto forte deles. Então temos que neutralizar isso e aproveitar os pontos que a gente acha vulneráveis.
O provável time palmeirense: o Everton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés, William, Dudu e Deyverson. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, valeu, Bahia e Palmeiras, então.
Esse índio tem que ser estudado, né? Ele tem que ser estudado.
Tem
esse
cada
cara.
Coisas aí meio cada esquisitas. Né?
Esse índio tem que ser estudado.
Só a confirmação: tem o Gilberto aí como atacante do Bahia, que é o grande destaque do time baiano para esse jogo, hein, o Ricardo Mazzelli. O Palmeiras vem aí com o Deyverson na frente, com o Dudu de um lado e o William, o Bigode, do outro. É o time do Palmeiras. Como disse aí o próprio Márcio Guedes, que o Palmeiras seria uma das três equipes mais fortes do campeonato do futebol brasileiro.
Eu não acho tudo isso, não. Não vejo nada demais do Palmeiras. Não, agora, né? A expectativa é o seguinte: o Palmeiras com o Filipão, será que vai rodar? Não vai rodar? Porque com o Roger, na verdade, fez um bom jogo, outro ruim, alternava muito. Eu acho que ele não acertou a escalação. E desde que o Filipão chegou e botou auxiliar para treinar, já meteu esse cara como titular. Davidson, né?
Daverson. Jogou aqui no futebol carioca.
Tem que dar um tempo pro Filipão chegar e organizar a casa para ver se o time vai evoluir ou não. Agora, o Gilberto chegou no Bahia agora, já entrou fazendo gols, tá conquistando a torcida baiana. Tá entrando bem esse rapaz, que não foi bem no Rio de Janeiro, achei que não foi bem, em São Paulo também não rodou muito. Agora no Bahia chegou e tomou conta da camisa 9.
E o Bahia? Qual será o Bahia que vai jogar hoje, né, o Jorge Bamburga? Bamburga?
Sim, pode. Eu tava aqui. Desculpe, estava aqui olhando uma notícia sobre.
É porque nós estamos olhando coisas aqui também difíceis aqui, a gente se perdeu um pouquinho também, desculpe. É. O Bahia, qual o Bahia de hoje? É o Bahia? Qual o Bahia? Porque o Bahia está oscilando muito no brasileiro, nas outras competições também, né?
É, o Bahia tem esse problema, né? Ele está lá embaixo, na zona do rebaixamento, né? Então, ele faz uma campanha que, no Campeonato Brasileiro, que não credencia para vencer essa disputa com o Palmeiras, que começa hoje. Eu acredito que o Palmeiras, mesmo jogando em Salvador, saia com uma vitória e consiga na próxima partida a classificação. Acho que o Bahia não tem muita chance diante do time do Palmeiras, não, mesmo começando o mata-mata lá em Salvador, o Borges.
Valeu. Detalhe algum, Márcio Guedes, desse jogo? Você também acha que o Palmeiras é favoritismo total?
Não, favoritíssimo não, porque o jogo é na Fonte Nova e tal. O Palmeiras tem o seu favoritismo, mais time, né? Tem o Felipão com o seu time modificado, eu gosto muito desse William, Dudu também. Acho que o Palmeiras é mais habilitado, acho que vai se classificar depois dos dois jogos. Hoje, talvez, ou ganhe de pouco, ou empate, vai ser um jogo equilibrado.
Valeu, 5h35, voltamos já para falar do Botafogo, de mais um técnico que foi demitido no futebol brasileiro, Marcos Paquetá, e falar de São Paulo também, que enfrenta o Colón. A bola rola pela Copa Sul-Americana para o time tricolor paulista.
No Mundo da Bola.
O seu programa Onde Canta o Sabiá está de volta. Gerdau dos Santos. É a partir deste sábado, ao meio-dia. Fique ligado, aqui na Rádio Nacional, Onde Canta o Sabiá. Sábado, ao meio-dia.
Amigos da Rádio Nacional, é de graça, pessoal. Sábado, eu, Gerdau, Onde Canta o Sabiá. Nosso encontro está marcado. Não esqueça, Onde Canta o Sabiá, sábado. E viva o Brasil!
Vamos lá!
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é a sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, então, 5h38 no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Continua para você. Em momento estádio, vem aí o professor Wagner Gomes.
A seleção brasileira de paraciclismo está na Itália para disputar o Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada, em Maniago, que começa hoje. O Brasil será representado por 8 atletas: Lauro Chamã, Soelito Gor, André Grisante, Victor Herling, Marcos Ribeiro, Eduardo Ramos Pimenta, Jadir Malavasi e Márcia Ribeiro Fagnani. O Brasil tem o atual campeão mundial de estrada na prova de resistência e medalhista de prata e bronze nos Jogos Rio 2016 da classe C5, que é o Lauro Chamã. Esta é a segunda competição que vale pontos em busca da classificação para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, 5 horas e 39 minutos. Vamos falar do fogão do Botafogo.
Botafogo que eu gosto.
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Olha, esse é o Botafogo que eu conheço. Marcos Paquetá não é mais técnico do Botafogo. O comandante não resistiu à quarta derrota, né, em 5 jogos, e foi demitido pela diretoria logo após o revés de 2-1 ontem. O Ricardo Mazella, Jorge Ramos e Maurício Costa contaram a história desse Nacional do Paraguai, 2-1 para o Botafogo na noite dessa quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Contratado há pouco mais de um mês para substituir o Alberto Valentim, o treinador não conseguiu resultados e nem começou a torcida, saindo com apenas 20% de aproveitamento. O auxiliar permanente da comissão técnica, Bruno Lazzaroni, vai comandar os próximos treinos e o time contra o Santos no sábado às 16 horas, horário de Brasília, no Nilton Santos, transmissão do Rui Fernando, Jorge Ramos e também Rafael Monteiro, direto do Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Mas a diretoria já definiu o alvo para o cargo vago: Zé Ricardo. O clube já havia procurado o treinador após a saída de Valentim, mas não houve acordo na época. O Botafogo que você conhece é esse que está aí?
É, o Botafogo atual é esse. O jogo de ontem eu narrei, foi tenebroso, horrível. Dá pena de ver o Botafogo? Não, mas eu não vou continuar falando. Porque
ah, não?
Não vou.
Que fala melhor do Botafogo?
Tem. Tá. Eu vou chamá-lo que... Ontem, antes da partida, ele já estava preocupado.
Ah, é?
Imagino depois do resultado. Posso passar a bola
para você aqui?
Vai chorar pra caramba. Ele veio se preocupar com 71, tem que se preocupar com 2018, né, Márcio?
E aí, seu Márcio?
Não fala. Perdeu até a fala.
Olha aqui, ó.
Diga.
Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte: nas redes sociais tem uma discussão sobre se o Paquetá é o culpado, se ele merecia ser dispensado, pouco tempo, só 5 jogos. Pô, os 5, 4 foram no campo do adversário, contra times fortes, tudo isso é válido. Mas o que a gente sabe é o seguinte: o time do Botafogo é fraco, é um time super limitado. Alguns jogadores estão, inclusive, jogando, eles já são ruins, estão jogando pior do que eles podem jogar. E com o técnico Paquetá, faltou mais organização, faltou mais motivação, empenho. Isso foi visível nesses jogos aí, talvez a exceção da estreia contra o Corinthians, que o time jogou bem, podia até ter ganho o jogo, mas depois algo aconteceu no clube, dentro do departamento de futebol, ou não sei se salários atrasados, se alguma discussão por briga de posições, por panelinhas e interesses lá que foram contrariados, mas foi fácil perceber como o Botafogo está jogando assim, um nível muito baixo em termos de motivação, e técnica nem se fala, né? Porque como o jogador é ruim e tá desmotivado, ele fica péssimo, né? E isso que está acontecendo. Por exemplo, ontem esse Brenner perdeu um gol inacreditável no final do jogo, né? Isso aí só pode ser, não foi de propósito. Isso é um jogador que está naquela já de, sabe, que está desprestigiado, não acredita em mais nada, o grupo não está muito unido. Então, eu acho que mesmo discordando de você afastar técnico com tanta rapidez, e mesmo admitindo que ele não é o problema único do Botafogo, pelo contrário, falta elenco, falta grana, falta melhor organização do futebol do Botafogo, evidente que ele não tinha mais condição de continuar. Qualquer coisa agora vai ser menos ruim.
Porque na carta colocada por ele, ele coloca essas situações: falta de dinheiro, planejamento não deu tempo, não teve tempo para colocar.
Mas olha só, eu queria só levantar uma questão que eu acho que é interessante também. Agora, se o Botafogo, o diretor de futebol, sei lá como é que fala o cargo, dirigente técnico, ou seu nome que se dá, ele deveria ter pensado: ó, meu elenco é esse, é fraco aqui, é bom ali, funcionou dessa maneira, não funcionou assim. Qual será o técnico que deve se encaixar com o que eu tenho? Isso, na minha opinião, esse planejamento não foi feito. O cara contratou.
Mas pensou no lado financeiro só.
Ninguém pode se encaixar, não.
Mas olha só, Márcio, me desculpe, com o Valentim, bem ou mal, alguma coisa aconteceu.
Sim, mas aí é diferente. O Valentim veio, fez um bom trabalho, por isso que eu estou falando. Você pode até tirar um pouco mais desse elenco, mas eu quero lembrar você. O Campeonato Carioca foi uma coisa que inexplicável um pouco. O Botafogo fez um péssimo Campeonato Carioca, ganhou do Flamengo num jogo e depois na final conseguiu ganhar do Vasco também aos 49 do segundo tempo e tal.
Isso.
Com o Vasco com 10 jogadores, quer dizer, ali houve uma, não vou dizer sorte apenas, mas o Botafogo estava com o Valentim, motivado, guerreiro, mesmo jogando mal. Estava honrando a camisa do Botafogo, diferente, né?
Agora ontem... Uma coisa aconteceu, é rapidinho. Mas é o seguinte, o Paquetá fez a sua carreira toda fora. A impressão que você tem...
Chamaram o cara...
O Paquetá estava na Índia, gente. Ele não devia estar acompanhando de perto. Independente do elenco realmente muito fraco do Botafogo e carece de reforço, mas talvez com um técnico com um pouquinho mais de conhecimento do elenco, do mercado, talvez rendesse um pouquinho mais.
Agora você colocou, ontem voltando com o nosso Ricardo Mazella, para um recreio, ele colocou o seguinte, que se o Zé Ricardo pensar bem, ele não vai pro Botafogo, né?
Eu levanto a questão pro Hamburgo e pro nosso Márcio. Olha só, o cara já negou a primeira vez. Ele não tinha noção ainda do que aconteceria.
Ia sair agora, do Vasco pro futebol europeu lá para fora.
Não veio. Aí, de repente, ele não aceita. Agora que ele viu que entrou um treinador, que a coisa piorou ainda mais...
Vai pegar um negócio desse?
Por que aceitaria agora?
Eu tava falando isso. Botafogo não é atração para nenhum técnico hoje. O técnico vai entrar para evitar que o time caia para a segunda divisão. Então, a chance que ele se dê mal e que o próprio prestígio dele... seja afetado, a chance é muito grande, entendeu?
Eu quero saber. Deixa eu saber a opinião do Jorge Hamburgo, Márcio Guedes, sobre essa questão do Zé Ricardo. Você acha que ele topa essa parada, ou Jorge Hamburgo?
É só se ele estiver louco. Eu acho que depois da maneira como o presidente do Botafogo trata os técnicos que ele promove, que ele contrata, o Zé Ricardo estará louco se aceitar. O presidente do Botafogo não tem palavra. Ele traz um cara da Índia, o sujeito estava lá na Índia, sossegado, 12 anos trabalhando no exterior e tal, traz para cá e depois demite, depois de apenas 5 partidas. Como fez também com o Felipe Conceição, promoveu o rapaz que estava trabalhando nas divisões de base, botou como técnico, demitiu depois de 3 ou 4 jogos, botou na rua. Quer dizer, então o presidente do Botafogo, no primeiro lugar, não tem palavra. Ele trata os técnicos como moleques. E quem é que pode confiar nele? Não é possível. E agora, olha, esse dado é realmente interessante. O Globo Esporte está publicando hoje um levantamento sobre técnicos que passaram pelo Botafogo, e o Paquetá, ele está em segundo lugar junto com o Dé, pelas passagens mais rápidas pelo Botafogo. O técnico que teve a passagem mais rápida pelo Botafogo nos últimos anos foi o falecido Mário Sérgio, que foi nosso colega comentarista esportivo de televisão e faleceu naquele acidente da Chapecoense. Na época, ele foi técnico do Botafogo e dirigiu o Botafogo em apenas 3 partidas. Perdeu para o Goiás por 3-0 pelo Campeonato Brasileiro, todas as 3 pelo Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Atlético Paranense por 2-0 e para o Santos por 2-1. E aí ele entregou o cargo. Aí já o Dé ficou o mesmo número de jogos do Paquetá.
Ficou 5 jogos. Mas o Dé veio das categorias de base. Treinando os times.
Agora, segundo a matéria, o que levou o Dé à demissão foi uma goleada que ele sofreu para o Vasco por 7-0 no Campeonato Carioca de 2001. Aí ele teve 5 resultados que não foram todos ruins, não. Ele ganhou do Madureira 3-2. Empatou com o Fluminense por 1-1, perdeu para o Vasco 7-0, ganhou do Americano por 1-0 e do, da Cabofriense empatou por 2-2.
Perdeu de
7-0.
Ficou 5
jogos, igual ao Paquetá. É. Então, essa situação aí de demitir técnico assim, eu acho um absurdo, porque não deram tempo a ele, ao Paquetá, para trabalhar, tinha que ter dado mais tempo. E segurar a onda, segurar a barra, porque o perder... Eu acho, por exemplo, um absurdo o presidente do Botafogo ter ido ao Paraguai com essa preocupação. Se perder, vou demitir o técnico lá.
Um tá na cara que foi dessa maneira. Foi já foi com esse intuito. É. Mas tem um detalhe aqui em relação ao nosso Luiz Ferreira, os nomes levantados. Zé Ricardo até já colocou muito bem o Mazella e o próprio Van Buch disse que só se for maluco para pegar o Botafogo. Mas de qualquer maneira, tem outros nomes. Vanderlei Luxemburgo foi lembrado?
Não. Não, não, Vanderlei Luxemburgo não foi lembrado.
O Vanderlei está toda hora sendo lembrado. Só
o amigo dele é bom na mídia, entendeu? Mas assim, são três nomes. Um velho conhecido, Jair Ventura. Pode ser.
É que todo mundo quer, porque conhece já o elenco. Tal,
pode mas voltar a fazer. Saiu mal, mas pode, tudo pode acontecer. Como
saiu
diz o
Ricardo. Mas já tá,
como
tá
diz o Ricardo. Como você mesmo diz, Mazella, no balanço das horas tudo pode mudar. Segundo nome: Fabiano Soares. Foi jogador do Botafogo, que estava no Atlético Paranaense ano passado. Tá. E um terceiro nome: Márcio Guedes, me desculpa, hein? Fernando Diniz.
E aí, dos três, o que você pegaria, Márcio?
Eu acho que não. De técnico aí, não, talvez o Zé Ricardo seja uma boa aposta. Agora, esse negócio de mudar de técnico, isso é característico de todos os times do futebol brasileiro. Todo ano no brasileiro, 38 rodadas, são 30, 38.
Deixa eu te explicar. Das 16, rodadas, foram 15.
É claro que a estrutura do Botafogo, só um segundinho, a estrutura do Botafogo é ruim. Eu acho também que foi um erro trazer o Paquetá, que está afastado do futebol brasileiro. Então você trazendo um técnico como esse, fica aquela coisa tão... demitiu o cara, acabou de trazer. Mas acontece o seguinte, os resultados deles foram horrorosos. O time não estava rodando. Havia sérios problemas internos. Então vai manter o cara como? É fácil falar aqui de fora, mas vai lá para dentro. Já que a coisa está... Todo mundo está fazendo isso. Também o Roger do Palmeiras saiu agora há pouco. O Botafogo nos últimos tempos até manteve técnico por muito tempo. Jair Ventura ficou muito tempo. Oswaldo Oliveira ficou um bom tempo também. Entendeu? Teve um outro também recente que também ficou bastante tempo antes do Jair? Antes do Jair.
Foi o Ricardo Gomes, agora. Não foi?
Hein?
Ricardo Gomes,
exatamente, saiu até porque quis depois, não foi demitido. Isso. Vários saíram porque quiseram. Então, é uma característica do futebol brasileiro que, infelizmente, está se alastrando pelo futebol mundial também.
Só para lembrar que das 16, porque o Max Paquetá foi demitido na Copa Sul-Americana, mas a rodada ainda vai para 17 agora no final de semana. Em 16 rodadas do Campeonato Brasileiro, foram 15 treinadores demitidos, quase um por cada rodada.
Então, isso aí
é injusto que eu tô falando. É isso aí. 5h51, vamos falar do São Paulo. E vai encarar o Colón hoje, valendo para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Quem vem com os detalhes do São Paulo é ele, mergulhando na notícia.
Maurício Costa.
Brasileiro ou Sul-Americana? Qual é o título mais próximo do São Paulo? Na segunda colocação do Campeonato Nacional e com a cabeça na partida de domingo contra o Vasco, o Tricolor entra em campo hoje contra o Colón pela Copa Sul-Americana às 7h30 da noite no Morumbi. Alguns torcedores querem que o técnico Diego Aguirre priorize a competição do Brasil. Outros acham que o São Paulo tem elenco para ganhar tudo. E o que o uruguaio pensa? Afinal, pergunto novamente, brasileiro ou sul-americana? Aguirre responde.
Para nós, lograr o título da Sul-Americana é um objetivo, é uma das coisas que queremos lutar para conquistar. Eu acho que é... É uma competição também muito difícil, porque você não pode pensar que tem um jogo fácil. É tão difícil a Sul-Americana como o Campeonato Brasileiro. Nós temos que pensar nas duas competições e ir jogo a jogo e ver o que vai acontecendo.
Quer dizer que a Aguirre quer tudo mesmo? Então, sinal de que o São Paulo entra com o time titular hoje à noite. Com a palavra, o comandante.
Sim, vão jogar... Muitos de los titulares, los que ven jogando. Só vamos a fazer alguma mudança, pero pouca coisa, 2-3 jogadores no máximo.
Torcedor, a verdade é que o técnico do São Paulo vai poupar sim, e que o foco maior hoje, ainda é o Campeonato Brasileiro. Aguirre disse que deve retirar 2 ou 3 jogadores da partida desta quinta-feira. O treinador adiantou quais poderiam ser os poupados.
Os jogadores que mais se desgastam, talvez por la posição no campo, são os jogadores que jogam João Rojas, Everton, que eles têm que trabalhar muito, recorrem mais distância e são os jogadores que podem sentir um pouco a mais. Pero la secuencia de juegos, cuando usted juega domingo cuarto, es ahí que si usted juega los 90 minutos cada juego, es que comienza a tener riesgo de una lesión y nos tenemos que evaluar. No es fácil y no queremos mudar mucho porque la cosa está bien, mas a veces es necesaria. Tenemos que hacer de a poco, trocar alguna pieza para que el time no pierda su identidad.
Portanto, Rojas e Everton podem ficar no banco de reservas, além de Arboleda. Lisiero sequer foi relacionado e não joga. Araruna será o substituto. Anderson Martins vai a campo, pois está suspenso no jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo deve jogar com Sidão no gol, Éder Militão na direita, Arboleda ou Bruno Alves e Anderson Martins na zaga e Reinaldo na esquerda. Meio de campo com Hudson, Araruna, Rojas ou Lucas Fernandes, Nenê e Everton e no ataque Diego Souza. O adversário de hoje, o Colón, é uma incógnita. Fez apenas um jogo depois da Copa do Mundo e venceu o Deportivo Morón nos pênaltis pela Copa da Argentina. O Colón deve entrar em campo com Burián, Gustavo Toledo, Emanuel Oliveira, Guillermo Ortiz e Clemente Rodrigues, Christian Bernardi, Fritzler, Bastia e Estigarribia, Alan Ruiz e Javier Correa. No Departamento de Esporte da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício. Voltamos já, já.
Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
A melhor faixa infantil da TV aberta tem novidades para você. A partir do dia 16 de julho, a TV Brasil Animada traz para você a nova temporada do Show da Luna, Leonardo 3D, Detetives do Prédio Azul, Gabi Estrela, Blog da Mari, Tintim e muito mais. De segunda a domingo, a partir das 10 horas, na sua TV Brasil. Ainda melhor. Canal 2.1, Sky 23, Net HD 531 e Vivo TV HD 503.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, valeu. Fluminense joga hoje, 5h57, estamos em cima do laço. Fluminense joga às 9h45 horário, em 21h45, contra a equipe do Defensor do Uruguai. A equipe do Fluminense procura vencer essa partida, né? A primeira partida da segunda fase da Copa Sul-Americana. E o tricolor já está definido para essa partida. O Júnior Dutra está fora, o Marco Júnior deverá ser o seu substituto para a equipe do Fluminense. Fluminense jogando com Júlio César, Gilberto, Gum e Digão e Ayrton Lucas, Richard, Jadson e Matheus Norton, o Sornosa, Marco Júnior e Pedro, é o time do Fluminense. Vamos para os palpites. Vamos começar com o jogo entre Bahia e Palmeiras, hein, Jorge Mambuga? O resultado para Bahia e Palmeiras.
Olha, eu acredito numa vitória do Palmeiras, confortável até, 3-1 pro Palmeiras.
Pra mim 1-0 Palmeiras, pra você, Mazela.
Pra mim vai empatar esse jogo, 1-1.
Você, Luiz Ferreira, o resultado de Bahia e Palmeiras?
Bahia 1-0.
Você, meu querido Márcio Guedes?
2-1 Palmeiras.
Tá certo, agora Fluminense, defensor do Uruguai. Você, Jorge Vambuga, esse resultado do Maracanã, 21:45, Copa Sul-Americana.
Eu acho que o Fluminense vence essa partida, 2-0.
Pensei que...
Ele demorou a responder, eu fiquei preocupado aqui, ele demorou pra caramba.
Falei... Luiz Ferreira, ei.
Vou seguir a linha do Vamburgo, mas vou aumentar o placar, 3-0 Fluminense.
Eu acho que dá 1-0 do defensor. Márcio Guedes, você?
Pra mim, 7-1 defensor.
Eita!
Responde aí, mas ela, você fecha o programa.
Ele tá de cabeça quente, ele vive chorando. Ultimamente ele chora o tempo inteiro.
Celso Roth vem aí, hein?
Ele chora demais, é um inconformado. Fazer o quê? Fluminense 4-1.
Valeu, ponto final.
2-0 Fluminense.
Ah, não, 7-1 foi
brincadeira. Ele morde a sopra.
Valeu, ponto final.
Posso pra que isso aconteça?
Final do programa No Mundo da Bola. Vem aí o Repórter Nacional. Valeu. Notícias pelo Brasil e pelo mundo. Um abraço, tchau, galera. Um abraço.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.